Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 12 de dezembro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Neste programa, você vai conhecer o Programa Nacional Mesa Brasil e os resultados que foram obtidos no município de Juí. O Mesa Brasil atua como uma rede de solidariedade e visa minimizar as carências alimentares e combater o desperdício de alimentos. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e o Boletim Rádio Web.
Notícias da semana.
Aplicativo Perfil RS. O Perfil Socioeconômico do Rio Grande do Sul é um aplicativo móvel que apresenta informações socioeconômicas atualizadas sobre o Rio Grande do Sul e seus 497 municípios. O aplicativo foi desenvolvido pela Fundação de Economia e Estatística e está disponível nos sistemas operacionais Android e iOS. O download é gratuito. O Perfil RS coloca os dados na palma da mão de gestores, empresários, estudantes e da sociedade em geral. Os dados disponíveis no aplicativo são: demografia. A população total representa a estimativa populacional feita pela Fundação de Economia Estatística. E a densidade demográfica é a razão entre a população e a área territorial divulgada pelo IBGE. PIB. Representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um período determinado. PIB per capita é a razão entre o PIB e a população da região. Educação é a proporção da população com 18 anos ou mais, com pelo menos o ensino fundamental completo. Expectativa de vida é o número médio de anos de vida que se espera que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano viva. Taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de óbitos de menores de um ano de idade por 1.000 nascidos vivos em um determinado espaço demográfico no ano considerado. O IDESE é o Indicador Sintético de Desenvolvimento Municipal que varia de 0 a 1, composto por 3 blocos: educação, saúde e renda. Exportações. Refere-se ao valor de venda das mercadorias exportadas, acrescido de todas as despesas assumidas pelo exportador até colocá-las a bordo, incluindo as taxas portuárias, de previdência, da Comissão de Marinha Mercante e outras que incidem sobre o valor do frete. Reunião da FADERS aborda diretrizes do projeto do Praia Acessível 2015-2016. Através de um novo conceito, a FADERS Acessibilidade e Inclusão inicia o planejamento do projeto Praia Acessível, que visa trazer de volta a interação de pessoas com deficiência com o mar, através do banho de mar assistido. Em reunião, o presidente Roque Bacoff, juntamente com a coordenadora de políticas públicas Cláudia Alfama e instituições desenvolvedoras da mesma ação, dialogaram sobre as diretrizes do projeto que traz um novo conceito para esta temporada. Representantes do Serviço Social do Comércio, SESC-RS, do Serviço Social da Indústria, SESI-RS, e da ONG Caminhadores participaram da reunião para conhecer a nova proposta do projeto, bem como para propor novas ideias que aprimorem a qualidade do atendimento e ampliem o acesso dos usuários. De acordo com o presidente da FADERS Acessibilidade e Inclusão, Roque Bacoff, no verão 2015-2016, o projeto propõe atingir municípios pertencentes ao litoral norte, médio, sul e bacia hidrográfica do Guaíba. O objetivo é ampliar o serviço e os atendimentos às pessoas com deficiência em novas regiões litorâneas. Além disso, oportunizar o banho assistido diariamente a moradores e veranistas. A meta é democratizar o acesso a deficientes. Durante a reunião, a coordenadora de recreação do SESC-RS, Melissa Stoffel, o analista técnico de lazer do SESC-RS, Rotechil de Prestes, e Carlos Otávio Brum, da ONG Caminhadores, apresentaram o projeto desenvolvido pelas suas instituições e acreditam que nesta temporada possa ser desenvolvido uma ação conjunta, ampliando o acesso das pessoas com deficiência ao serviço. O grupo se reúne nas próximas semanas com novos parceiros e apoiadores para a finalização do projeto e do cronograma oficial da temporada.
Boletim Rádio Web.
Visando promover a aproximação entre o Tribunal de Contas e o ambiente acadêmico para a produção e difusão de conhecimento relativo à administração pública e controle, a Escola de Gestão e Controle promove o programa Universidades no TCE. O diretor da escola, Sandro Berg, acredita que essa interação entre os estudantes, os professores e o TCE é fundamental para a compreensão da abrangência do trabalho da corte.
Para que eles conheçam o que é essa instituição, o que ela pode fazer e ofertar em termos de campo de pesquisa, em termos de conhecimento das nossas práticas, no caso particular dessa visita aqui, as nossas práticas de gestão de pessoas, que são muito interessantes e que não são comuns em outras instituições, né? Então, virem aqui para estudar esse caso, o Tribunal de Contas, para conhecer a quantidade enorme de dados da administração pública municipal e estadual que nós temos, por exemplo, no nosso portal, os dados que nós temos aqui dentro instalados, que são de domínio público, então as pessoas podem vir aqui, interagir conosco, usar esses dados para pesquisa, enfim.
A professora da disciplina de Gestão de Pessoas em Organizações Públicas e Sociais, do curso de Administração da UFRGS, Fernanda Lopes, participou do projeto e salienta a importância dos alunos conhecerem experiências práticas.
É algo muito importante para a universidade, né? Porque a universidade existe assim, para estar em constante construção com a sociedade de maneira geral. Então, quanto mais próxima a universidade está das ações, das experiências, dos programas, dos trabalhos, de tudo, assim, mais a universidade enriquece, mais ela se desenvolve e coloca profissionais mais bem formados no mercado de trabalho que vem para as instituições e aí essa transformação contínua.
As visitas técnicas são agendadas junto à secretaria da escola, segundo a disponibilidade de agenda, e tem duração média de 3 horas, sendo cerca de 1 hora de participação na sessão plenária e 2 de uma palestra interativa com instrutores da Escola Superior de Gestão e Controle do Tribunal de Contas. Do TCE, Marcela Schaurich.
A corrupção é o problema que mais incomoda os brasileiros atualmente. Mais do que saúde, desemprego e educação, segundo pesquisa recente do Instituto Datafolha. Investigar e punir a corrupção são medidas importantes, mas não bastam para combatê-la. O Instituto Não Aceito Corrupção foi lançado nesta quarta-feira com base em 3 eixos. O primeiro é o da pesquisa, com levantamento de dados científicos sobre o tema. Depois, o desenvolvimento de políticas públicas adequadas para enfrentar a corrupção. E, por fim, o foco na educação, como explica o promotor de justiça de São Paulo e presidente do Instituto, Roberto Liviano.
Queremos intervir, sim, no plano educacional, fornecendo ao cidadão elementos para que se possa, de maneira determinada e significativa, rejeitar a cultura de corrupção, preparando uma nova geração mais consciente dos seus direitos e deveres.
E são nos gestos do dia a dia que ela precisa ser combatida e prevenida.
O pai dá dinheiro para o guarda não multar na frente do filho. E o filho acha isso normal. Criar condições para isso não acontecer mais. Existem parcelas significativas para as quais a corrupção é algo natural. Se chama de naturalização da corrupção. Isto é abominável. E nós temos que derrubar isso. Este é um grande desafio.
Uma das ações do Instituto Não Aceito Corrupção será a distribuição de plaquinhas com os dizeres: corrupção nesta casa não entra, corrupção nesta empresa não entra. O Instituto é uma organização apartidária e composta por 32 pessoas, entre elas juristas, cientistas políticos, advogados, promotores e jornalistas. Para saber mais, acesse nãoaceitocorrupção.org.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
Notícias da semana.
Secretaria de Segurança Pública. Número de casos de feminicídio tem alta entre 2014 e 2015 no Rio Grande do Sul. O ano de 2015 ainda nem terminou e o número de casos de feminicídio já superou o registro durante todo o ano passado no Rio Grande do Sul. O feminicídio é o termo que designa violência contra a mulher, tentados ou executados. Segundo dados divulgados pelo Observatório de Violência contra a Mulher, vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Estado, os homicídios consumados subiram 20,8% entre os meses de janeiro e setembro de 2015, na comparação com 2014. As tentativas de assassinato também tiveram alta de 9,4% no mesmo período. Em números, os homicídios de mulheres passaram de 53 para 64 casos de um ano para outro. O mês de agosto de 2015 registrou o dado mais elevado, 11 vítimas. Foi nesse período que uma família inteira de Porto Alegre foi dizimada pelo ex-namorado de uma jovem de 26 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. Em relação às tentativas de feminicídio, outro índice alto. Os casos passaram de 213 para 233 entre 2014 e 2015. Em março deste ano, o feminicídio foi incluído no Código Penal e passou a ser agravante do crime de homicídio, além de ser classificado como crime hediondo. A pena para o crime vai de 12 a 30 anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, no que diz respeito às lesões corporais, houve uma redução. Foram 594 casos a menos no período dos primeiros 9 meses de 2014-2015, passando de 18.369 para 17.775. Representou uma queda de 3,2%. As ocorrências de estupro tiveram queda. Foram 860 casos no mesmo período de 2014, contra 414 agora em 2015. A redução chegou a 446 crimes, ou 51%. Outra situação registrada no levantamento da Secretaria de Segurança Pública são as ameaças. Constatou-se uma redução de 2.316 casos, ou 7% a menos entre 2014 e 2015. Saúde. País registra 1.761 casos suspeitos de microcefalia em 2015. O Brasil já registrou 1.761 casos suspeitos de microcefalia, distribuídos por 422 cidades de 14 unidades da Federação. Há ainda 19 mortes de bebês com a doença que estão sob investigação e que podem estar relacionadas ao vírus Zika. Os números são do último boletim epidemiológico divulgado na terça-feira pelo Ministério da Saúde. Ainda na terça, o Ministério da Saúde apresentou o protocolo de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika. A microcefalia é uma doença em que os bebês nascem com a cabeça menor que o normal e que em 90% dos casos está relacionada a retardo mental. O Ministério confirmou a ligação da epidemia, que atinge estados do Nordeste, e o vírus Zika, que causa uma doença parecida com a dengue, e é transmitido pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. O inseto transmite ainda a febre chikungunya. Pernambuco continua sendo o estado com maior número de casos, 804. Em seguida, vem Paraíba com 316, Bahia 180, Rio Grande do Norte 106, Sergipe 96, Alagoas, 81, Ceará, 40, Maranhão, 37, Piauí, 36, Tocantins, 29, Rio de Janeiro, 23, Mato Grosso do Sul, 9, Goiás, 3 e Distrito Federal, 1. As mortes foram registradas no Rio Grande do Norte, Sergipe, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Ceará, Paraíba e Piauí. Segundo o diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maierovitch, não dá para dizer se entre os casos novos estão apenas aqueles registrados ao longo dos últimos dias, ou se há alguma notificação tardia, mas todos eles se referem a recém-nascidos. Maierovitch disse que no próximo boletim também deverá trazer dados de fetos com suspeitas de microcefalia. Até o boletim anterior eram considerados suspeitos os casos de bebês em que o perímetro da cabeça era inferior a 33 centímetros. O Ministério alterou para 32 centímetros, alegando que o novo critério está de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde. O protocolo destaca 5 aspectos a serem considerados pelos profissionais e gestores da saúde. São eles: gestante com possível infecção pelo vírus Zika durante a gestação, feto com alterações do sistema nervoso central possivelmente relacionada à infecção pelo vírus durante a gestação, aborto espontâneo decorrente de possível associação com infecção pelo vírus durante a gestação, natimorto decorrente de possível infecção pelo vírus durante a gestação, recém-nascido vivo com microcefalia possivelmente associada à infecção pelo vírus durante a gestação. Ainda não há dados sobre aborto espontâneo associado ao Zika, mas Maierovitch espera que com o protocolo passem a surgir registros desse tipo. O documento traz informações gerais, orientações específicas e diretrizes para ações de vigilância relacionadas à microcefalia. Também reforça orientações para combate ao mosquito Aedes aegypti. O protocolo foi elaborado pelo Ministério, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e especialista de áreas da medicina, epidemiologia, estatística, geografia e laboratório.
Boletim Rádio Web.
O Brasil ocupa o 69º lugar no ranking sobre a percepção da corrupção entre 175 países e territórios. O Rio Grande do Sul está no 4º lugar no ranking da transparência, com nota 9 quanto ao governo estadual. Porto Alegre é a líder na lista das capitais nacionais mais transparentes, seguida por São Paulo e João Pessoa. O ranking divulgado pelo Ministério Público Federal é resultado da avaliação dos portais da transparência de todos os estados e municípios brasileiros entre setembro e outubro deste ano. A avaliação foi realizada pelas unidades do Ministério Público Federal, Conselho Nacional do Ministério Público, Tribunal de Contas da União, dentre outros órgãos de controle e fiscalização. Em âmbito estadual, para combater a corrupção, o Ministério Público dobrou o número de integrantes do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado e transformou centros de apoio jurídico e de pesquisa. Para o procurador-geral do MP, Marcelo Dornelles, o trabalho em conjunto é fundamental e vem trazendo resultados.
Em 6 meses, nós, 2 deputados estaduais tiveram problemas sérios conosco, né? Um já foi cassado e o outro estava afastado, retornou. Isso é um trabalho que nunca tinha acontecido também, assim como na República e em outros órgãos. Com os nossos instrumentos de apoio, mas a ideia sempre foi de que a corrupção não é um problema do Ministério Público, da polícia, dos controles. É um problema social, é um problema de cidadania, e nós todos juntos temos que atuar para que as coisas efetivamente melhorem.
Durante 2015, o MP realizou cerca de 50 operações contra o crime organizado, dentre elas a Leite Compensado. Somente 7 municípios brasileiros foram avaliados com nota máxima, dentre eles, além da capital gaúcha, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Após 120 dias, uma nova avaliação nacional será feita. Para saber as cidades melhores e piores avaliadas no ranking da transparência, acesse o site rankingdatransparencia.mp.mp.br. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
A voz do cidadão.
O programa Mesa Brasil é um programa nacional criado pelo SESC em 2003 e atua como uma rede de solidariedade que integra doadores, instituições sociais e voluntários, visando minimizar as carências alimentares, combater o desperdício de alimentos e melhorar a qualidade nutricional da população atendida. É desenvolvido em parceria com as prefeituras municipais. Está baseado na dinâmica da colheita urbana, que garante o escoamento dos alimentos recebidos no menor espaço de tempo. Os gêneros excedentes são doados, evitando que alimentos próprios para o consumo, com ou sem valor comercial, sejam jogados no lixo. Estes alimentos são encaminhados às instituições sociais cadastradas e monitoradas sistematicamente. Em Ijuí foram apresentados os primeiros resultados do programa. De acordo com a gerente de ação social do SESC, o balanço é extremamente positivo. Lisângela Antonini apresentou os números, elogiou a rede de solidariedade formada na região e comentou sobre o envolvimento das empresas colaboradoras.
Graças a Deus, aqui nós temos uma ação do próprio SESC, da unidade do SESC Juí, muito bem articulada com a cidade e também com a região. Então nós temos aí cerca de 25 doadores do programa Mesa Brasil. Queremos ampliar esse leque, porque além de Juí e desses municípios da região, nós podemos estar atendendo outras entidades sociais. Hoje os números mostraram que nós temos também 9 entidades sociais hoje que nós consideramos enquanto SESC entidades sociais eventuais. Isso quer dizer que essas entidades, por alguma razão, ainda precisam de algum documento, uma comprovação, para que possam se tornar sistemáticas. O que é o sistemático do SESC? É quando ela recebe sempre esses alimentos mensalmente, dando essa estrutura melhor também da sua entidade social. Queremos ampliar, mas para ampliar precisamos de doadores. E aí vem o convite para a comunidade para que participe conosco não só com doação de alimentos, pode ser doação de serviços também. A gente recebe doações de grandes doadores do Brasil inteiro, ou até mesmo doações que são eventuais do IBAMA, por exemplo, que vem peixe lá de Tramandaí, peixe lá de Torres. A gente tem algumas vezes dificuldade de conseguir um caminhão para ir buscar esse peixe lá. Então, se nós tivermos aqui na cidade, na região, que é algum doador de transporte que possa se associar a nós e vir conosco nesse processo de trabalharmos todos juntos nessa rede de solidariedade, será muito bem-vindo, porque nos ajuda a dar logística e aumentar a nossa capacidade também.
10 municípios da região de Juí estão incluídos no Mesa Brasil. Em um ano, foram cadastradas 47 instituições de crianças, adolescentes e idosos. No período, foram atendidas 2.300 pessoas, distribuídos 122 mil quilos de alimentos em mais de 1.700 refeições. Lisângela comenta da possibilidade de ampliação do programa e as ações educativas.
São 7 municípios no Rio Grande do Sul e 12 anos de atuação do programa Mesa Brasil no Rio Grande do Sul, né? Então, nós temos sim a intenção de ampliar, mas muitas vezes a gente fica com a questão muito truncada na questão das doações, né? E a gente também precisa observar que o programa Mesa Brasil, ele tem um olhar muito maior do que o assistencialismo, né? Umas ações muito importantes para nós são as ações educativas. E aí vem o convite para a comunidade também, voluntários, que queiram trabalhar conosco, nos ajudando nas ações educativas, cursos, oficinas, trabalhos, que possam vir. Porque a nossa intenção é que as entidades sociais, ao longo do tempo que permaneçam conosco, elas sejam educadas para se emanciparem. Elas não dependam nem de poder público, nem do SESC, para nenhuma ação. Quanto mais projetos sociais elas tenham, mais projetos elas consigam captar recursos para se desenvolver sozinha. E assim, então é o nosso sonho, né? Que a gente possa chegar ao nível de termos um indicador, logo, logo, nós estamos trabalhando nisso enquanto SESC, um indicador de quantidade de entidades sociais que eram do programa, mas se desenvolveram de tal e tamanha forma que não precisam mais de nós, já podem viver sozinhas, né? Então, além das doações de alimentos, doações de serviços, as ações educativas para nós são muito importantes e a gente convida a comunidade a participar também.
De acordo com a gerente de ação social do SESC, as metas para o primeiro ano do programa Mesa Brasil em Ijuí foram atingidas, mas ressalta a importância de ter novos doadores.
Nós previmos sim metas, né? Nós tínhamos uma meta prevista em função de outros Mesas Brasil que nós temos no estado. Então nós tínhamos uma meta inicial. O Mesa Brasil de Juí conseguiu superar as metas de início de programa. Então estamos muito felizes com a performance que ele teve. Ainda precisamos sim captar novos doadores, que esse é o grande desafio de todos os Mesas, não é só de Juí. Mas essa articulação que os sindicatos nos ajudam a fazer, né? A própria gerência aqui do SESC Juí, que também tem todo um processo de negociação e aproximação com a rede de relacionamento, nos ajuda a ampliar também. Mas as metas, elas são metas iniciais e Juí conseguiu superar. Isso quer dizer que temos demanda, temos possibilidade e precisamos aumentar a nossa rede para poder atender essa demanda, então, que está reprimida.
São muitos os exemplos de ações articuladas que resultaram em distribuição de alimentos em vários municípios gaúchos.
Ah, nós temos vários exemplos, né? Exemplo, por exemplo, do Mesa de Rio Grande. O Mesa de Rio Grande tem uma articulação muito forte também com o IBAMA e a gente fica triste de dizer, poxa, um comerciante, uma indústria, precisou ser autuada em função de alguma situação, né, de irregularidade. Mas o Mesa fica feliz, né? Porque com essa autuação, infelizmente, que aconteceu lá, nós conseguimos atender as entidades sociais do estado inteiro. Então, nós tivemos recentemente nós chamamos internamente no SESC de Operação Filé, né? Porque surgiu, o IBAMA comunicou a apreensão de uma quantidade significativa, se não me engano agora 40 toneladas de peixe, e nós tivemos que articular em 3 dias toda a logística pelo estado, né? E tu sabes que o peixe é altamente perecível. Então, toda a articulação de caminhão frigorífico para buscar os nossos, então, caminhões dos 7 programas Mesa Brasil em direção a Porto Alegre e a Rio Grande para captar todo esse peixe e fazer a entrega. A metodologia que o SESC Mesa Brasil usa chama-se colheita urbana. A gente não estoca nada, com qualquer tipo de alimento. Então, essa questão de buscar e já vir entregando. Nossa, eu não vou te dizer números agora porque eu não tenho essa informação precisa, mas todos os Mesas conseguiram receber a doação de peixe e em 3 dias nós conseguimos, no máximo, entregar todos esses alimentos, né? E isso nos gratifica muito. E as equipes, então, ficam extremamente felizes porque conseguem, num tempo muito rápido, fazer a entrega, né? E fazer com que... E aí tem uma outra situação muito importante, porque quando vem uma quantidade muito grande de um único tipo de alimento, entra em ação as nossas nutricionistas. O que fazer com tanto alimento igual, né? E aí vem a criatividade das cozinheiras, das entidades sociais, para poder se articular com receitas das mais diversas, para que possa, então, fazer o consumo daquele alimento com uma rapidez também muito grande. E esse é o exemplo do peixe, é um. E tem exemplo de banana, exemplo que a gente recebeu recentemente aí também, banana, laranja, repolho, né? Então, pão, né? Surge muito também, mas é de um dia para a noite. Então, surge, como os alimentos, as grandes indústrias, elas têm um tempo de validade, esses alimentos industrializados, elas têm um prazo. Então, muitas vezes, em 2, 3 dias antes do prazo de validade encerrar. E a gente precisa dar vazão a esse alimento para que ele não se perca. Nosso grande norte é a questão do desperdício e fazer com que todos recebam com a maior agilidade possível.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.